A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do Prazer Renata. Hoje eu com essa voz um pouco prejudicada, porque eu tô saindo de uma gripe, mas já fui ao médico e tô liberada para estar aqui com vocês hoje, falando sobre um assunto que é sempre delicado entre pais e filhos. Existe filho preferido? Olha, várias pesquisas já foram feitas sobre esse assunto e existe um consenso de que é bastante comum um dos pais ou ambos, de forma consciente ou não, acabar favorecendo um dos filhos. Mas isso significa amar mais um do que o outro? Quais as consequências que isso pode trazer para os filhos? Pode provocar uma rivalidade entre os irmãos? Qual a melhor maneira de lidar com essa situação? Enfim, tem muito papo pela frente com três mulheres maravilhosas, de gerações diferentes e com experiências intensas com a maternidade. Minha colega do Fantástico, a jornalista Sônia Bride, 58 anos, mãe da Mariana, de 37, do Pedro, de 20, e também avó da Aurora, de 7, e do Valentim, de 3 aninhos. Bom, é muita experiência bacana para dividir com a gente aqui hoje, né, Sônia?
É muita experiência.
Muito bem-vinda.
Obrigada, Renata. Fui mãe muito jovenzinha e o grande prêmio que eu recebi por ser mãe jovem é que eu sou uma vó cheia de disposição.
Ai, que delícia. Eu também fui mãe jovem, fico com invejinha, porque eu ainda não sou vó, mas fico sonhando a ser vó rapidinho. Nenhuma pressão, viu, filhos? Se vocês estiverem me ouvindo. A jornalista e apresentadora maravilhosa Fernanda Lima, 44 anos. Mãe dos gêmeos, João e Francisco, de 14, e da Maria Manuela, com 2 aninhos e meio. Super bem-vinda, Fernanda.
Oi, querida, obrigada. Só pra ressaltar aqui que você tá com uma voz muito charmosa.
Fica uma coisa rouca, né? Sensual.
Fica bem sexy.
E influenciadora digital, que conquistou milhares de seguidores, mostrando sua rotina com os filhos e desmistificando a glamourização de maternidade com muito humor. A Andressa Reis, 36 anos, mãe da Maria Antônia, de 4, e do Caetano, de 2. Seja muito bem-vinda, Andressa.
Obrigada pelo convite, Renata. Tô muito feliz de estar aqui, sou sua fã.
Ai, eu sua. Adorei, prazer todo nosso. E o Prazer, Renata, está começando. Bom, gente, eu quero começar já perguntando se alguma de vocês aqui já ouviu de algum filho aquela frase: você gosta mais do meu irmão ou da minha irmã do que de mim? Você protege meu irmão, minha irmã? Ou se vocês próprias já falaram isso algum dia para os seus pais? É livre quem quer começar, tá?
Posso começar?
Vambora.
Eu tenho 2 filhos, mas eu tenho 7 irmãos e irmãs.
Caraca, tem que dividir muito amor, hein?
É evidente. Uau. É evidente que eu cresci ouvindo isso e falando isso, porque todos nós, em algum momento, disputando a atenção da mãe em 8, você imagina, né? E eu acho que a maternidade, ela me fez entender algumas coisas sobre filho favorito.
Por exemplo?
Eu acho que isso é um mito. Eu acho que é o mito do filho favorito. Eu acho que os pais, eles dão mais atenção e eles se dedicam mais em determinado momento a quem eles percebem, conscientemente ou não, que está precisando mais, que está mais frágil, que está no momento mais definidor da vida, que precisa de mais orientação, que está no momento mais sensível emocionalmente. A minha mãe sempre dizia assim, quando a gente perguntava: mãe, de quem você gosta mais? Ela dizia: nesse momento é de você, que está bem pertinho de mim. Eu sempre gosto de quem está mais perto de mim. A resposta dela era sempre essa: eu gosto mais de você, que você está aqui do meu lado. Mas amanhã, se você estiver longe, tiver outro aqui do meu lado, eu vou gostar mais do outro. Então, a minha mãe, ela sempre usou essas coisas, assim, meio intuitivamente.
Hábil, né? Uma super habilidade, né? Nem sempre os pais têm isso.
Para dizer para a gente também uma outra coisa que eu acho que é super importante quando se fala de preferências de filhos e tudo mais, é que proximidade faz diferença.
Porque gera mais intimidade?
Claro, porque gera muito mais intimidade. A minha mãe mora com uma das minhas irmãs. Você acha que eu posso esperar que hoje é minha mãe, eu não acho que ela me ame menos do que ela ama a minha irmã que está lá com ela todo dia. Mas é evidente que a ligação dela com a minha irmã é muito maior.
Ah, eu queria ter...
É muito maior.
Sônia Bride, eu queria ter essa, assim, clareza sua, porque minha irmã mora com a minha mãe e eu me sinto totalmente a filha preterida. Eu não tenho essa grandeza espiritual. Eu falo que eu nunca fui a preferida, sempre a preterida. Enfim, haja terapia, né? Vocês, enquanto filhas, Fernanda e Andressa, também se sentiram as favoritas da mãe ou do pai?
A minha irmã diz que eu sou a favorita, né? A nossa diferença de idade é de 10 anos. Então, assim que eu nasci, ela já estava para fazer 11 anos e ela engravidou muito cedo também. Ela engravidou com 18 para 19 anos de idade. Então, ela saiu de casa e eu fiquei em casa até quase 30. Né, eu casei próximo dos 30 anos, então fui a que mais tive contato com os meus pais, fiquei morando com eles durante muito tempo. Então ela diz, né, ela sempre diz que eu sou a preferida dos meus pais, eu não consigo perceber isso.
Tá bom, ela diz isso, mas não me enrola não, Andressa, eu quero saber você.
Não, então, pode ser que eu seja mesmo a preferida, né, mas justamente por isso, por estar ali mais próxima, por estar ali mais presente. Então, acho que essa coisa da convivência, apesar dos desafios de se conviver com os pais, né, eu acho que causa essa proximidade maior. Então, eu acredito, eu assumo, né, eu aceito esse papel de preferida.
Você, Fernanda, você é preferida, preterida ou nunca pensou no assunto?
Bom, eu achei que esse assunto fosse um tabu, assim, que a gente não pudesse falar sobre esse assunto de filho preferido, mas vamos lá, já que abrimos o assunto, vamos em frente. Olha, eu sou a caçula, né, depois de dois meninos mais velhos, vim eu. Segundo meu pai e minha mãe, fui uma criança, uma menina muito desejada, porque eles estavam esperando uma menina, então quando eu nasci, eu fui o grande evento da família, e eu sinto que eu fui, assim, a xodó, assim, do meu pai, sabe, e a menina da minha mãe, assim, né, a grande companheira da minha mãe. Então, eu tenho uma sensação, assim, de um conforto nesse lugar, sabe, que me aconchega, assim. Nunca ninguém me disse que eu era preferida, mas, assim, o meu pai, enquanto esteve vivo, assim, eu acho que ele tinha uma predileção, assim, por mim, sim.
E seus irmãos?
Meus irmãos sempre aceitaram esse lugar, porque eu acho que eu também fui o bebê deles, assim. Eu nasci, um já tinha 5, o outro já tinha 7, eu me sentia realmente, assim, a rainhazinha da família, sabe? Então, eles nunca disputaram esse lugar comigo.
Nunca teve reclamação por parte
Não,
dos
eu
irmãos?
Acho...
Nunca
Não,
teve reclamação.
Eu acho que isso acontece, eu acho que isso deve acontecer mais, eu vi vocês falando aí, quando tem, por exemplo, ou dois irmãos, né, homens, ou duas mulheres, né, a questão do gênero, eu acho que pega um pouco aí. E no meu caso, aconteceu a mesma coisa, né, eu tive os dois meninos, 12 anos depois, gêmeos, né, então foram criados de uma forma muito semelhante, sem disputa, e 12 anos depois veio a Maria, que veio a ser a nossa... Né, a nossa grande figura da família, que todo mundo paparica, mima, ama, cuida, fica em volta e tal. Então, eu acho que ela vai se sentir mais ou menos como
ou
eu.
Ou seja, a mesma história sua, né, Fernanda?
A mesma história minha.
Com dois homens e depois uma menina, né?
É, mas eu, assim, eu jamais diria que ela é a favorita, sabe? Porque são três figuras muito diferentes, né? Individualidades, assim, muito interessantes, assim. Então, eu gostei quando eu vi a Sônia falando, assim, primeiro que eu vou dar essa desculpa pro resto da minha vida, o que tiver mais tempo. Sabedoria da Dona Elvira. E concordo também que eu acho que quem a gente acha consciente ou inconscientemente que precisa mais acaba sendo a pessoa que a gente, né, tá mais voltado, dá mais atenção.
Eu acho interessante falar que esse assunto é tabu, né? Eu sou mãe de gêmeos também, lembra, né, Fernanda?
Uhum.
Meus filhos estão com 31. Eu tenho um casal. Mas você sabe que desde que eles eram pequenos, eu senti, assim, uma certa ansiedade para dar a mesma atenção para um, a mesma atenção para outro, por mais que um, em algum momento, exigisse mais que o outro. E eu acho que eu fui eternamente uma mãe culpada, de às vezes achar que tá dando atenção mais pra um, mais pra outro, e nunca o suficiente pros dois, entende? Aconteceu isso com você, Fernanda?
É, eu tenho um dos meus meninos, ele é muito parecido com o meu temperamento, e o outro muito parecido com o Rodrigo. E ele fala pra mim que eu... Porque ele não fala que o outro é preferido, mas ele fala assim, por que você manda eu arrumar o quarto e não manda o Chico arrumar o quarto? Então, ele tá sempre me pontuando coisas que ele acha que eu favoreço o outro irmão. E eu tava justamente, né, levei pra terapia, porque a gente, né, precisa conversar sobre tudo, e eu acho, tá, eu não sei, vou lançar aqui a minha teoria, assim, eu tenho a sensação que eu exijo mais do menino que é mais parecido comigo, porque ele é o meu espelho, ele é tudo que eu gosto e que eu não gosto em mim, sabe? Então, eu sou muito exigente com ele. Quando ele demonstra um comportamento, às vezes como o meu, sabe? De ficar um pouco irritadiço, um pouco orgulhoso, eu caio em cima dele com tudo, assim. E o outro, que é um sabão super liso, sabe? Super easy, e tá sempre agradando, e puxando o saco, e não sei o quê, ele acaba me ganhando num outro lugar. E, ao mesmo tempo, o Rodrigo, que é muito parecido com esse, que é mais liso, pega no pé dele, que é parecido com o pai, e dá mais um desconto para o outro. Então, eu acho que a gente, né, acaba... É uma equação, né, que acaba, de alguma maneira, não sei se vai dar certo, acho que está dando certo, mas que a gente, como pai e mãe, né, sempre um... Né, se dá melhor com um e agrada mais um e exige mais do outro, que eu acho que, no fim... Deus queira que dê tudo certo.
Nossa, faz todo sentido isso pra mim. Que é aquilo que a gente tava falando, né? Quanto mais intimidade... Na verdade, quando você cobra mais o filho que é parecido com você, não tem como a gente não se projetar muito e falar, não, eu não quero que você faça isso, porque isso não me fez bem na vida, então você não vai ser assim, né? É sempre na tentativa de acertar, né, gente?
Claro. E acertar é muito difícil, né? Acertar com maternidade é um negócio, esse negócio da culpa, né, que você falou, a hora que você engravida, parece que entra uma semente de culpa que vai crescendo dentro de você, se você não controlar aquilo, ela vai minar a sua capacidade de continuar sendo gente, né? Porque parece
mesmo,
que você,
né,
tem que... É, que você precisa abandonar tudo, que você precisa... E assim, o que, que eu vou fazer? Eu vou pela esquerda ou vou pela direita? Eu vou pelo centro ou vou para trás? Eu vou comprar uma roupa azul ou amarela? Eu vou não sei o quê? Qualquer decisão que você vai tomar como mãe vai levar para um rumo diferente da outra decisão que você poderia ter tomado. E... Eu acho que, assim, o segredo é a gente primeiro tentar,
né,
se cercar da ideia de que existem informações que podem te ajudar a te orientar, né? Desde os conselhos da sua mãe ou de outras pessoas que você confia, outras mulheres, até literatura e estudos que te ajudam, né? Mas eu acho que o mais essencial de tudo é que mais cedo ou mais tarde os filhos acabam entendendo que qualquer decisão que a gente tomou ali foram decisões baseadas em amor e que, às vezes, a gente, querendo acertar, erra e que tudo bem e que eles também são capazes de entender isso e que a gente também precisa conviver com as consequências do que a gente toma de decisão errada aqui ou ali. Sei lá, eu acho que essas coisas de família, a gente precisa ser mais... pelo menos é o que eu busco, assim, ser mais... não cobrar tanto, sabe? Ser mais compreensiva comigo mesmo e com os outros, né? De que, sabe...
É, mas isso leva anos, só a experiência, né? Traz isso pra gente, porque eu tô vendo assim, a Andressa, assim, aqui, vocês não estão enxergando, mas eu tô vendo a carinha dela olhando, pensando, ela que é a mãe mais jovem daqui, eu acho que leva um tempo, né?
Leva.
A Andressa deve estar passando um perrengue também, porque eu lembro que eu acho que você está amamentando os
Exatamente.
Dois, não
está? Até hoje, com dois
Sim,
e quatro
dois
anos.
Sim, 2 e 4 anos. E eu acredito que a minha maior motivação para não colocar um fim na amamentação da Maria Antônia é essa questão de achar que ela não vai entender, né, que para ela chegou o fim, mas que para o irmão ainda continua acontecendo, né? E eu acho que isso fica bem confuso na cabeça dela, e ela já me cobrou, né? Porque hoje em dia ela mama muito menos do que ele, e ela me pergunta, mas por que ele mama mais e eu mamo menos? Por que que eu não posso mamar igual a ele? E aí eu tenho que explicar.
Gente, uma rivalidade desde a infância. E a tua cabeça, como é que fica?
Não, a cabeça fica doida, né? Porque, de fato, eu não consigo mais amamentar os dois da mesma maneira. E eu preciso fazer com que ela entenda que ela está crescendo. Eu falo, filha, quanto mais você cresce, menos você precisa do leite da mamãe.
Menos
quando
você
seu irmão
precisa.
Chegar na sua idade...
É difícil demais.
É muito difícil, é muito difícil.
A rivalidade não é deles, o problema é
exatamente.
Você, né?
Exatamente. E eu não quis desmamar justamente para não criar essa rivalidade, essa competição. Mas acaba acontecendo, né? Porque tem isso da quantidade, da intensidade. Ele mama mais, ela continua mamando, mas ele mama mais. E aí, como é que faz, né?
Gente, olha como a gente, enquanto mãe, é culpada. É. Que doideira, né?
Ela quer saber quem é ela na fila do leite.
Exatamente.
Cara, ainda bem que eu não tive que passar por isso, né? Porque meus filhos têm uma diferença de idade tão grande. São 17 anos. Eu tenho filhos em duas gerações. São dois filhos únicos. Então, com eles não tem isso. Mas eu estou experimentando um pouquinho com os netos, né? Porque o Valentim é menorzinho. Vai fazer 4 anos esse mês. E ele é todo dengozinho com a vovó, ele chega, eu me arrumo para ir para o trabalho e ele diz, vovó, você tá princesa.
Ai, que fofo.
Ele não vale nada. E ele é muito dengozinho, ele demanda muita atenção e ela, claro, ela tá com 7, ela já lê, ela já é uma menina, né, e tal. Então, assim, mas às vezes ela dá umas alfinetadas do tipo assim, você está dando mais atenção para ele.
Nossa, aí vem os netos também. Ela a gente vai, isso. Ou seja, isso não acabou. Com os netos a gente vai sofrer a mesma coisa.
Não, não, não. Continua. Reload. Reload. Restart.
Mas aí a gente está mais experiente, né, Sônia? Aí a gente
mas
não
aí
entra
a gente
nessa,
tá mais
né?
Experiente. Né? Tanto que eu vou.
É, mas no meu caso eu sinto que acontece isso mesmo, de como o Caetano ele é mais novo. De ter mais disponibilidade para ele, né? O colo, quando um chora e o outro chora. Eu vou no mais novo, porque a mais velha a gente pode conversar um pouquinho mais. Só que ela tem 4 anos também, né? Então ela ainda é bem nova, né? Para compreender certas coisas. Então eu fico aí nessa sinuca de bico, porque eu sou uma só, né? É um colo só para 2 crianças, né? Tenho 2 peitos, mas agora já não dá mais para colocar um de um lado e o outro do outro, porque eles estão grandes, né? Porque já foi por muito tempo eles mamaram assim, um numa teta, outro na outra teta, mas agora não dá pra, né?
Gente, enquanto mãe de gêmeos, acho que eu e a Fernanda até entendemos isso, mas você com filhos com diferença de 2 anos é uma loucura, né?
Eu acho que é mais difícil, sabia? Na boa.
Gêmeos?
Não, eu acho que é mais difícil.
Pra ela.
E tem uma questão.
Muito mais difícil. Muito mais difícil.
Eu penso que quando são gêmeos, os dois chegam no mesmo momento. É. Né? Então, desde pequenininhos, eles sabem que tem um e que tem outro. No caso da Maria Antônia, quando o Caetano nasceu, ela tinha 1 ano e 9 meses. Então, ela durante 1 ano e 9 meses, ela foi a única. Né? E aí ele chega, ela ainda bebê, e ela perde um pouco do protagonismo dentro
durou
de casa.
Pouco,
porque
né?
É isso. É isso, gente. Não tem como dizer, ah, não, eu dou atenção igual para os dois. Porque não tem como, né? A gente tende a atender mais o que precisa mais.
A velha história da Dona Elvira. Quem precisa mais vai levar mais atenção.
Claro.
Mas isso chega um momento da vida em que esses papéis se invertem. Os filhos ficam adultos e, às vezes, ou na adolescência, estão vivendo fases diferentes... E aquele que não precisava de tanta atenção vai precisar de mais atenção e você vai se voltar e você vai se fazer presente, vai estar lá e vai... Então, essas coisas, elas são cíclicas, né? E eu acho que é como aqueles conselhos de mãe que a gente dá. Eu me lembro de uma conversa também com a minha mãe que eu dizia assim, mãe, mas eu falo com a Mariana, entra por um ouvido, sai pelo outro. Ela disse assim, não está entrando por um ouvido, saindo pelo outro, não. Eu não tive nenhuma filha tão rebelde quanto você e você está aqui pedindo conselho para mim. Continue falando.
Gente, quando a Fernanda falou, gente, eu achei que esse assunto fosse tabu, eu confesso que eu também achei, né? E claro, para gravar esse podcast e... Durante uma entrevista que eu já tinha feito aqui no podcast, esse assunto veio à tona, eu comecei a ler e fiquei impressionada quantos estudos tem sobre isso. Gente, tem de Harvard até os estudos mais simples do dia a dia. tem muita gente estudando essa questão, as consequências na vida dos filhos. E aí eu queria que vocês ouvissem, agora e depois comentassem, uma fala da filósofa Viviane Mosé durante uma entrevista aqui mesmo, em um dos episódios do nosso podcast. Ela estava respondendo a uma ouvinte justamente uma pergunta sobre esse assunto, se toda mãe tem ou não um filho predileto. E eu, no primeiro momento, eu fiquei muito chocada. Mas aí ela explicou e eu queria que vocês ouvissem para a gente conversar sobre essa resposta dela. Existe filho predileto, Viviane?
Sempre.
Sempre?
Sempre. E é muito difícil para os pais lidarem com isso. Sempre. Eu atendi em clínica por 25 anos como psicanalista. Quando tem mais de um filho, não é predileto. Para alguns é bem predileto, né? Infelizmente, alguns pais assumem essa predileção e causam danos terríveis para os filhos. Mas é natural que os pais se identifiquem mais com um filho ou outro. Porque um pai e a mãe são pessoas comuns, normais, né? Mãe não é uma entidade, uma deusa, nem pai. Então, como são pessoas normais, também tem suas inseguranças, os seus medos. Então, às vezes, um dos filhos, você vai com ele, você fala, ele te entende, né? Como eu estava dizendo antes, você se entende. E o outro nem tanto. Então, isso é natural, tá? Isso é natural. Agora, alguns pais lidam bem com isso, equilibrando de algum jeito, se percebendo na relação privilegiada com um, equilibra com o outro. Agora, alguns pais, não percebendo isso, explicitam isso realmente de um modo muito duro e cruel.
O nome que a gente dá para isso, para quem recebe essa não predileção, quem fica nessa situação de não ser o filho predileto, é rejeição?
É, sem dúvida nenhuma, ela vem como rejeição, e não só isso, ela pode ser muito mais grave do que isso. Ela pode ser literalmente uma ação do pai contra o filho. Algumas vezes, pais e filhos entram em disputa. Muitas vezes, uma filha adolescente mexe com o brilho da mãe que está envelhecendo. E a mãe, não se aceitando envelhecer, entra em conflito com a filha, que é uma jovem que está exatamente no momento de exuberância física. E isso pode levar a problemas graves, e os pais não percebem que estão vivendo aquilo. A mãe não está notando que ela está fazendo aquilo.
Eu entendo que ela fala que pode trazer consequências graves, né? Se a mãe não souber lidar com essa predileção e houver uma confusão na cabeça do filho de que existe uma diferença de amor, né? Porque eu ainda acho que não existe amar mais um do que outro. Pode ser que existe uma maneira de lidar que a gente passa uma ideia errada para os filhos sobre me identifico mais com um com o outro, ou eu estou sendo ingênua aí e mãe ama mais um filho que o outro.
Eu acho que essa crueldade aí que a Viviane fala, eu acho que existe, a gente sabe que existe, né? A gente está falando aqui, né, de mães super amorosas, compreensivas, né, de alguma maneira modernas, mas eu lembro, assim, de ouvir coisas assim no passado, de mães de mães e pais que, por exemplo, quando nascia a menina e queriam um menino, né, negavam aquela menina e passavam a vida inteira dizendo: era para tu nascer homem, eu não queria filha mulher, porque eu queria filho homem para trabalhar comigo. Isso deve ser uma ferida eterna, né? E é a mesma coisa quando é o contrário, né? Tu tá esperando a menina, né? Quer ter a menina, e de repente nasce um menino, fala: ah, eu queria tanto ter tido uma menina, aí nasceu esse cara, não sei o quê. Mesmo brincando, né? Isso é uma violência absurda, né?
Isso não é uma brincadeira, né?
Aquelas brincadeiras de sempre, né?
Eu acho que as palavras de mãe para os filhos, elas ficam entranhadas, né, na pessoa. E eu acho que você leva elas para o resto da vida. Então, é muito cuidadoso, né? Por isso que eu acho que talvez a gente tenha tanto medo de errar como mãe, porque a gente sabe que os nossos pais também erraram em algumas palavras com a gente. E o que é difícil a gente pensar é como agir, né? Tá bom, eu percebo que eu tenho predileção, que eu tenho uma
afinidade.
Uma afinidade, eu gosto dessa palavra, uma afinidade melhor, mas como equilibrar, né? Isso também está na nossa responsabilidade de mãe? Nossa,
acho
difícil,
que não pode,
né,
ser falado, né? Isso não precisa ser dito, né, para um filho.
Tem algo que eu sempre falo, né, enquanto meus filhos ainda pequenos, né, que foi quando o Caetano chegou, eu senti que a Maria Antônia ficou muito mais difícil de amar, né? E era o momento em que ela mais precisava de amor. O momento em que ela deixou de ser a filha única, de ser o centro das atenções, né, para dar esse espaço para o irmão. E era o momento em que ela estava sentindo, né, a chegada do irmão, o momento em que eu precisava me doar para um recém-nascido, muito mais do que eu me doava para ela, mas eu consegui perceber que ela estava carente dessa atenção, desse colo, e aí eu tentava, de alguma forma, compensar, quando eu tinha momentos só eu e ela, né, eu tentava compensar, porque eu entendi que sim, estava mais difícil de amar, ela já estava entrando nos 2 anos, aquela fase que a criança se percebe como um indivíduo e ela quer impor a vontade dela, torta e a direita, e a vontade dela normalmente era uma vontade que não dava para acontecer, né? Tipo, pular de cima do sofá de cabeça no chão, né? E eu quero molhar, entrar no banho de roupa, de tênis, e querendo fazer isso de forma incisiva, eu quero, eu preciso.
Disputa de poder.
Exatamente. E por outro lado, eu tinha um bebezinho ali recém-nascido que mamava, né? Fazia um dormia, e tinha aquele cheirinho, aquele bafinho de leite. Então, tinha mais essa coisa de eu querer estar com ele, porque era mais fácil, mas ao mesmo tempo eu percebi que era o momento em que ela mais precisava de mim. Então, eu acho que o entendimento disso, né, de que um vai sentir mais em determinado momento, acho que é a chave para a gente poder olhar para esse outro filho, né? Para além de querer, né, fazer para um que faz para outro, mas ter atenção de que esse filho, nesse momento, está precisando de um colo também.
Está nas nossas mãos, assim, de equilibrar, perceber. E eu acho que até assumir com a gente mesmo, né? Eu acho que mais difícil...
Assumir que a gente não dá conta, né? Que é uma demanda grande, qualquer pessoa que já teve um filho sabe o que é quando nasce aquela criança, o que acontece com a cabeça da gente, como a gente fica cheio de insegurança, como a gente fica cheio de medo, como a gente fica cheio de frustrações, de não saber como resolver as coisas e tudo. E eu acho que se a gente começa a reconhecer um pouco as próprias fraquezas. O problema é que, geralmente, quando a gente está vivendo isso, a gente não conhece, não sabe disso.
Exatamente.
Né? A gente não sabe. A gente não tem essas ferramentas. Elas vão chegar depois.
Pois é.
Elas vão chegar depois, com a maturidade, né?
Com a maturidade. Por isso que é interessante a gente ouvir a Andressa, né? Mas eu achei muito inteligente dela, né?
Claro.
Da parte dela, sim. Você já percebeu que você tem que ter esse equilíbrio, né? Porque os especialistas, assim, acreditam, como a Viviane Mosé, que existe filho preferido. E aí eles dizem que é importante os pais assumirem isso, que eu acho que é isso que a gente está falando, né? Mas eu fico pensando, como fazer assumir sem machucar os filhos? Na verdade, é a gente assumir para a gente. Porque se a gente assumir para a gente, e sem se culpar, não, realmente, nossa, é tão mais fácil lidar com esse filho do que com o outro. Se a gente assume isso para a gente, acho que a gente consegue... inteligentemente equilibrar, né, as nossas ações com esses filhos.
Eu acho que é possível porque é o que eu venho fazendo, né? É difícil pra caramba, porque de fato, né, quando você, no meu caso, de ter um bebezinho, quando você quer estar com um bebezinho, mas você tem que fazer aquele esforço para brincar de uma brincadeira que a mais velha está propondo, porque é o seu momento de brincar com ela, ainda que você quisesse estar sentadinha ali, passando a mão no cabelinho do mais novo, você se permitir, né, entender o lado dela e estar disponível ali para ela, eu acho que faz muito sentido, né? Eu acho que é a grande chave aí de conseguir, de alguma forma, equilibrar as coisas, né?
Fernanda, como é que você equilibra as coisas? Com
muito desequilíbrio. Ai, gente, olha, vou te falar, viu? Eu tô nessa fase aí dos 2 anos em que ela tá me desafiando inteiramente. Eu até anteontem eu participei de um podcast em que eu dizia que a maternidade agora, para mim, ela tá muito mais suave, que eu virei uma mãe completamente diferente, sabe? Que eu ando aprendendo muito, né? Assim, com muitas informações que a gente tem acesso hoje. Então, essa coisa de, né, educação não violenta, o diálogo, né, o autoritarismo, como é que a gente, né, pode fazer uma maternidade mais interessante, né, para todo mundo, para o filho, para a mãe. E aí eu estava dizendo que eu aprendi a lidar de uma forma super legal com a minha filha, que ela não faz birra, a gente negocia, papá. Menina, de uma semana para cá, tudo mudou. ela passou a fazer birra, ela passou a se jogar no chão se eu digo não para alguma coisa. Ontem eu fui pegar ela na escola, ela não queria ir no cinto de segurança, fiquei uma hora na frente da escola, depois botei ela no cinto, andamos 500 metros.
Negociando!
Mas assim, virou assim um inferno na minha vida, de uma semana para cá. Eu fiquei pensando, tá vendo? Fui lá, falei, coisas super bonitas, né? De verdade, não tava inventando, tava falando coisas super sinceras. De repente, nada do que eu
falei.
Acho
que ela ouviu o podcast.
Você nunca tinha ouvido aquela historinha sobre a diferença entre uma criança de 2 anos e um terrorista?
Não.
Não.
É que com o terrorista sempre dá para negociar.
Ai, que
cara, olha.
É, porque
essa é
um negócio
bem Sônia Bride.
Muito difícil. É muito difícil criança de 2 anos.
É demais.
Porque eles estão passando aquela fase que eles recebem tudo e tudo, para eles perceberem, peraí, mas as coisas podem ser diferentes. As coisas Sim. podem ser diferentes.
Não, e essa
isso
coisa
vai,
da identidade,
Fernanda,
né?
Você lembra, né? Vai durar até os 4, 5 isso.
Criatura, mas eu não lembrava disso. Eu fiquei num choque, assim, que eu falei... Eu fico pensando, né? A gente está aqui conversando hoje, né? De repente, nada é certo, né? Assim, nada é. Por isso que a gente não pode julgar outra mãe, né? Eu já fui de olhar e, sabe, pensar, não apontar, nem falar nada, mas pensar, nossa, eu acho que ela está fazendo isso de uma maneira que não está exatamente certa, porque eu faço assim, dá certo. A gente cospe para cima e cai na
Não tem bula,
e
gente.
Com cada
não tem
um,
bula.
A estratégia vai ser diferente. O que deu certo para lidar com isso com o filho não vai dar certo com o outro.
Total.
E eu acho que a cadeirinha do carro, o cinto do carro, é um ponto em que, pelo menos no momento da vida, a criança vai tretar. Eu acho que cadeirinha, cinto com criança... É motivo de estresse. Em algum momento da vida dessa criança, ela vai se recusar. E ainda tem isso, né? A criança, ela quer fazer valer a vontade dela. E quando a vontade dela coloca em risco a vida dela?
Exato.
E a gente não consegue negociar. E é isso, de ficar horas...
Andressa, eu fiquei uma
na cadeirinha
hora,
do carro sem êxito.
Embora. Tá bom, nós vamos ficar aqui. Fiquei dentro do carro com ela, no banco de trás, uma hora. E ela assim, ó, me olhando, assim, ela virava pro outro lado. Aí daqui a pouco eu comecei a chorar. Falei, ah, vou chorar. Também não tô legal, vou chorar. Eu comecei a chorar, ela não se abalou com o choro. Não se abalou, ficou aqui, ó, quietinha. Eu falei, pronto, tá vendo? Eu não sei nada. Toma a cara aí, vamos recomeçar.
Você sabe que nessa fase do Pedro, eu morava em São Paulo, tava assim, super estressada, amamentando, na rua o dia inteiro, ordenha, carrega leitinho para casa, aquela coisa toda. E um dia, nessa fase assim, em que ele teimava tudo, era uma negociação infindável, o tempo que eu tinha de tempo de qualidade com ele era aquela disputa, aquela rinha, né? Aquele cabo de força. E aí, a Mônica Waldvogel, que é uma mulher muito, muito inteligente, muito sábia, ela me falou assim, ai, Sônia, tem umas coisas que a gente consegue reduzir estresse escolhendo briga. Eu falei, como é que eu vou escolher? Ela falou assim, olha, é que tem algumas coisas que realmente...
São inegociáveis.
Você pode negociar, mas tem outras que são inegociáveis. Então, você faz uma lista na sua cabeça, o que, que é lei e o que, que é norma.
Isso.
As leis, a gente cumpre e pronto. Cadeirinha do carro, cumpre e pronto.
Isso.
Cumpre e pronto, nós vamos. Você bota o cinto, você vai entrar na cadeirinha e tal. E eu acho que eu fiz isso de uma maneira assim tão firme... Que mesmo meus netos, se a gente liga o carro e eles ainda não estão presos, eles gritam, ainda não botei o cinto.
Uhum.
Sabe? Tira aquilo da sua frente. Aquilo é inegociável, não Sim. tem flexibilização. Acabou.
Concordo
Agora,
plenamente.
Se pode ficar mais 15 minutos antes de dormir,
Sim.
Aí a gente negocia um pouquinho, né?
Sim, concordo.
É, o famoso escolha as suas batalhas.
Exato.
Né? A criança brincou o dia inteiro, tá com o pé preto, com o pé podre. E aí você sabe que se você colocar a criança no banho, vai ter protesto, ou a criança vai acordar, passa um lencinho umedecido Sim. ali no pezinho, e hoje vai dormir sem banho. Né? Dá para viver sem tomar banho.
Como
dia,
eu
né?
adoro ouvir essas novas gerações simplificando a maternidade. Né? Escolha suas batalhas, isso é maravilhoso. Eu nunca escolhi minhas batalhas, eu sempre segui o modelo.
É muito louco que a minha mãe fala sobre isso, né? Quando eu falo, não, mãe, não vou dar banho, não. Tá maluco, essa criança vai acordar aí. E aí vai ficar agitada, não vai dormir com o pezinho sujo. Ela, Deus que me livre.
que nunca na minha época, filho meu, eu nunca deixei você dormir com o pé sujo, jamais. Eu falava, o que que fazia quando eu acordava depois? Lutava mais uma guerra, né? Não, não, tô cansada demais.
Sabe o que, Andressa? Acho que hoje as pessoas não julgam as mães como nós fomos julgadas. Acho que a gente atingiu como mulher um momento em que a gente não aceita mais ser julgada como mãe. Você não é uma boa mãe porque deixou seu filho dormir de pé sujo, né? A gente pegava isso pra gente antigamente, eu acho.
Claro.
E hoje a gente vai olhar pra isso e falar, vem cá, não me ofenda. Não, não te dou esse direito.
É,
né?
Eu acredito que o julgamento ele ainda acontece, né? O que mudou foi a forma com que as mulheres mães recebem esse julgamento, né? Hoje a gente tem essa opção de abstrair e fazer da forma que acha mais coerente. Antes não, né? A gente era meio que... Havia uma imposição, é desse jeito. E se você não fizer desse jeito, você não está atendendo as expectativas sociais.
As mães das novas gerações, então, são menos culpadas do que as mães da minha geração, da Sônia, por exemplo, que temos 58 anos?
Eu acho. Eu não quero carregar essa culpa, sabe? Eu vejo ainda a gente falando muito em culpa e tal, mas eu, sinceramente, assim, eu tento não me culpar, assim, porque tá tudo certo, entendeu? A gente tá fazendo o que pode, e é isso que você falou, assim, é muita informação nova, é muita coisa boa que a gente tá assimilando, que dá tempo de colocar em prática, assim, e chega, né, gente? Já tudo que a gente carrega, tudo que a gente faz, deu, não tem mais essa, entendeu? E outra, né? Eu aqui estou dividindo, não sei, Andressa sei que tá também, com aquele querido do marido dela, mas assim, deu, não é só nossa essa carga, né? Inclusive eu estava pensando, enquanto a gente estava aqui conversando, né? Estamos aqui de novo, mulheres sentadas numa mesa falando sobre maternidade. Homens poderiam estar fazendo parte dessa conversa, entendeu? Por que que eles não estão, né? Onde é que eles estão? Eles estão trabalhando, a gente também está trabalhando. Então por que que continua, de alguma maneira, continuamos nós debatendo? Tudo bem, vamos levar lá para eles, jogar para cima deles também o que a gente está aprendendo, eles estão assimilando, mas... Não pode ser tudo em cima da gente, né? Então, eu tô fora.
E essas cobranças, elas vão muito além, e eu acho que hoje tá mais tranquilo um pouco, mas vocês têm ideia de quantas vezes as pessoas me perguntaram, mas você viajou para fazer tal reportagem e você deixou seu filho para trás? Você ficou um mês fora de casa? Nunca vi ninguém perguntar isso para meus colegas homens. Nunca, jamais.
Exatamente.
Eu vi isso de professoras.
Exatamente. Nossa.
Né? Ouvi meu filho chegar em casa e dizer assim, ah, a professora perguntou, a sua mãe continua viajando? A sua mãe continua fora?
E o quanto que isso te doía?
Doía mais ou menos, assim. Eu acho que eu... Me caiu uma ficha muito cedo de que isso
não
era uma coisa pra me doer. Era uma coisa mais pra me deixar brava.
Sônia não carrega essa culpa.
Eu já carreguei mais, mas eu acho que meus filhos trabalharam duro para me deixar claro que eu não tenho que ficar com culpa de nada, que eles se sentem, que eles são tão bem e são bem resolvidos com tudo isso.
É, mas também, né, Sônia, a nossa geração também trabalhando muito para se livrar das culpas, né? A gente
está
abrindo aí um caminho, a gente está falando muito disso, né? De não ter culpa, de...
É, até a frase célebre, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, está caindo por terra, né? A gente está substituindo por nasce uma mãe, nasce uma culpabilização. Então, quer dizer,
exato,
são os outros... Que nos culpam, né? A culpa não é nossa.
Exato.
Não é inerente à existência da mulher-mãe, né? É algo externo, é algo social, e a gente já abriu os olhos para isso. É por isso que eu penso, né? A Fernanda trouxe sobre essa coisa de dividir com os companheiros, né? E é muito isso. Eu acho que a quantidade de culpa que as mulheres sentem é proporcional à quantidade de cobrança social, né, sobre o papel, sobre a função do cuidado.
Exatamente,
então,
Andressa.
O homem não... Cadê a culpa paterna? Eu não ouço falar. Por que que o homem, se ele é tão responsável pelos cuidados da casa, do filho, quanto a mulher, por que que ele não se sente culpado quando alguma coisa sai do eixo? Porque ele ainda não é cobrado como as mulheres são cobradas, né? E a gente precisa falar sobre isso, que a responsabilidade não é só nossa, e assim a gente vai conseguir liberar essa culpa. Eu já estou nesse caminho aí, né? A culpa tá... não me afeta fácil, não.
E não puxar para si a culpa, né?
Sim.
Que é uma coisa que a gente acabava fazendo sempre num condicionamento social de pressão e de puxar para a gente, que a responsabilidade é nossa, né? É só nossa, sim. Então a culpa é toda nossa. Tudo é nosso, a gente que tem que carregar nas costas.
Exatamente. Bom, gente, voltando um pouco mais para o nosso assunto do favoritismo ou não, né? Eu queria só uma última coisa mostrar um relatório do Centro de Pesquisas Familiares da Universidade de Cambridge, que ela aponta que o favoritismo dos pais por um dos filhos aparece entre os principais motivos para o distanciamento e ressentimento entre irmãos na vida adulta. Ou seja, criaria até uma rivalidade entre irmãos na vida adulta, né? E fala que o filho favorecido não é vantagem para ele. Ele vai sofrer muito também, porque talvez ele tenha uma identidade construída no base do privilégio, vai ter dificuldade de relacionamento na vida adulta. E o filho que se sente preterido vai ter problema de autoestima. Aí eu fiquei pensando, gente, se sempre tem um preferido e um preterido, vai ser sempre um com problema ou de autoestima ou de, sei lá, de ter dificuldade de relacionamento pelos privilégios que teve dentro de casa. Será que a gente está falando, dando muita importância para isso?
Olha, eu vou falar porque a minha irmã, né, que eu mencionei aqui, que é 10 anos mais velha do que eu, a gente tem um péssimo relacionamento. Na verdade, a gente não tem um relacionamento, né? A gente não se fala mais, a gente não tem mais contato. Eu moro ao lado da casa dela e a gente não se vê, a gente não se fala.
E você acha que isso é consequência de um favoritismo?
Cara, que triste.
Ou não?
Sim, porque quando a gente teve a oportunidade de tentar se acertar, de conversar sobre isso que nos afastava, né? Sempre pipocava o assunto, a minha mãe, o meu pai, ele fazia isso e aquilo por você. E olha que louco, eu acho que a minha mãe, ela se sentia tão culpada pela predileção dela, que quando ela me presenteava com alguma coisa, ela dizia assim: olha, você, por favor, não conte para sua irmã que eu estou te dando isso. Então, quer dizer, era proibido me presentear porque, de alguma forma, ela estava sinalizando que ela tinha uma preferência. E eu acho que, não sei nem se era pela preferência, né? Mas ela tinha um medo de atingir a minha irmã. Mas isso, né? Essa tática aí não funcionou.
É. Você acaba incentivando,
acabou que culminou,
né? Acaba incentivando.
Exatamente. Eu me sentia mal também porque eu falava: poxa, por que que quando ela recebe as coisas, né? É visível, todo mundo está presenciando. E quando eu recebo as coisas, eu preciso esconder. Por que que a minha irmã não pode saber que eu também sou amada, né? Que eu também tenho necessidade de ser presenteada? Então, isso foi doloroso para mim também, mas acho que foi muito mais para ela, né? Para ela, virou um ciúme patológico, inclusive. E é isso, sempre quando a gente conversa sobre, quando a gente conversava sobre, ela falava que era em relação à atenção que minha mãe me dava, ao cuidado que minha mãe tinha comigo, e que ela sentiu falta na criação dela.
Nossa, ser mãe não é fácil não, né, gente?
Eu fico muito feliz de ver que meus filhos, assim, eles se dão super bem. Eles são confidentes um do outro, eles se encontram sem a minha presença, com uma diferença de idade grande, né? Então, eu acho que a Mariana é meio que uma mãezona, tiazona dele, sei lá, também, né? Meio conselheira. Eles se dão super bem. E eu acho que, de uma certa forma, também, com todas as limitações que a minminha mãe tinha para criar 8 filhos ao mesmo tempo e com as condições que ela tinha, nós somos 8 e a gente se dá bem. A gente se
vê muito. 8 não é brincadeira, né, Sônia? 8
filhos. 8 não é brincadeira.
8
não é brincadeira. 8 não é brincadeira.
Surreal, como é que uma mãe vai dar conta de dar 8 filhos, gente?
Eu me lembro um dia, essa história, assim, a história de terror da família. A gente estava brincando, tinha uma mesinha de sinuca pequenininha, e a gente ficava brincando com aquele negócio lá e brigando. Agora sou eu! E aí, você caía no tapa, aí não sei o quê. E a minha mãe dizia: parem com isso que eu vou acabar com esse negócio. Parem com isso, que eu vou acabar com esse negócio. E ela lavando roupa, limpando casa, e a gente lá naquela brigarada, aquela coisa. De repente, ela veio com a maior cara calma do mundo, pegou aquilo, tirou os coisinhos que estavam na nossa mão, os taquinhos, foi lá para trás de casa. A gente morava no interior de Santa Catarina, fogão a lenha, tal, tinha lenha em casa.
Botou
fogo. Então, atrás de casa, Não, tinha um tronco grande onde a gente botava coisa de lenha para cortar com machado, assim, para fazer, fazer os gravetinhos de lenha. Ela botou a mesinha de sinuca ali, pegou o machado, acabou com aquela mesinha de sinuca na frente da nossa cara, espantada, assim. A gente com aquela cara de choque. E ela, na maior calma do mundo, falou: pronto, agora acabou. Ninguém mais briga por causa disso. É claro, assim, depois, assim, anos depois, ela dizia: meu Deus, eu jamais devia ter feito aquilo, jamais eu devia ter feito aquilo. Mas eu pensei, cara, como esqueceu, é que ela não fazia, né, isso todo? Como é que ela não fazia isso todo santo dia? Porque era de tirar carteira de doido, gente. Claro. Com 8 filhos brigando e disputando coisas dentro de casa. E ela ainda conseguia manter aquela família, todo mundo ali, um ajudava o outro. A gente brigava loucamente, mas um ajudava o outro, um colaborava com o outro. A gente é amigo, é super unido até hoje. Então, assim, fico pensando, gente, que milagre que ela fez. Que milagre!
Você não esqueceu, né, Sônia, esse episódio?
Não, não esqueci, não. Não, como é que você esquece um troço desse?
Mas olha, eu...
É, e aí, quando a gente se torna mãe, a gente olha para trás e fala... Caramba, né? Como que conseguiu? Não tem nem como julgar, né? Eu no lugar faria o mesmo, faria pior. Com 2 filhos, com, né? 1, 2, a gente já não consegue tá ali mentalmente saudável, né? Imagina com 8. Não tem como, gente. É o que a gente tem naquele momento, são as ferramentas que a gente tem naquele momento e cabem aos filhos também, quando atingem a maturidade, né? Entender que era o que dava para ser feito, né? Hoje eu olho para minha mãe e eu vejo que existiram várias falhas, assim como no meu maternar vão existir também, já existem, mas eu consigo olhar com isso com empatia, porque eu olho e falo, se é difícil para mim, para ela deveria ser muito mais, né? Então, eu acho que quando os filhos crescem, né? Óbvio, né? Dependendo do filho... Ele vai olhar para essa trajetória, ainda que alguns traumas, mas ele vai tentar tirar o lado bom do que ele foi feito, né? Porque, de fato, é isso. Se faz tentando acertar, por mais que a gente... Né,
obrigada, Andressa, pelas palavras. Uma mãe tão mais nova do que eu, me dando uma grande lição aqui.
Mas você sabe, eu estou pensando aqui, a gente está conversando sobre isso. Eu acho que, assim... Primeiro, assim, eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que há uma diferença entre... predileto e preferido, né? Eu posso estar bem errado. Eu tenho a sensação de que predileto é você ter uma predileção, né? Você se identificar mais. E preferido é você preferir o outro, né? E preterir um, né? Como você está usando bastante essa palavra. Eu acho que tem uma diferença bem grande aí. A gente está falando, você está falando todo o tempo em predileto, né? Então, eu acho que é mais uma coisa de identificação. Não sei, tá, gente? Gostaria até de procurar no dicionário, porque deve ter uma diferença aí. Não sei se vocês sabem.
É, você preferir isso. Um filho ao outro...
É preterir um, né?
É preterir um, né?
Agora, ter uma predileção, eu acho que é natural ali, o que a Viviane estava falando, né? Mas eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, eu gostaria de me meter aqui no papel da Renata e perguntar para a Andressa se ficou claro, né? Porque vocês têm uma questão aí, mas se ficou claro na infância... Que você era preferida, se a tua mãe deixava isso claro para causar essa questão, né, que vem até hoje.
Não, 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 não ficava claro, né? Quando eu tive essa conversa com a minha irmã, que ela me contou, né? Ela ouvia de alguma forma, ou ela percebia, eu não conseguia perceber. Eu acho que o preferido, de fato, ele não consegue perceber que está sendo preferido, eu não sei, né? Porque não era algo explícito, mas eu acho que quem está sentindo, né? Quem está vivendo, quem está ficando ali à margem, eu acho que consegue ter uma percepção melhor, porque eu, de fato, não conseguia perceber isso, não, era muito sutil para mim.
Engraçado, né?
Bom, gente, a gente tem um quadro, Seu Dilema, Nosso Pitaco, que as pessoas mandam alguns dilemas ou algumas perguntas, a gente separou duas perguntinhas aqui para as nossas convidadas. Vamos lá.
Oi, Renata, me chamo Zuleika, sou de Canoas, do Rio Grande do Sul. Sobre o dilema de ter um filho favorito. Eu tenho 2 filhas, já são adultas, inclusive uma já é casada. Eu amo minhas filhas igualmente, com a mesma proporção de amor. O que eu faço para uma, faço para outra, já para não dar diferença e ciúmes, né? Não tenho filha favorita, mas sempre escuto. Ai, a tua queridinha, ai, a tua favorita. Eu acredito que cada filho tem a sua personalidade, e aí está a grande diferença, pois sempre tem aquele que é mais atencioso, que é mais preocupado, que está mais disponível, e esse parece ser o mais queridinho, não é? Mas na verdade não é, é o que mais dá atenção, né? E como resolver esse dilema, meninas? Um beijão e feliz Dia das Mães!
Dona Elvira já respondeu essa questão, né?
Dona Elvira já respondeu. Você pode repetir, Sônia.
É, tem que dizer que você gosta mais de quem está mais perto de você. É muito difícil isso, né? É muito difícil, mas eu acho que essa pergunta, essa dúvida de se você gosta mais do meu irmão ou da minha irmã, geralmente vem de uma insegurança. E se a gente tentar entender a fonte dessa insegurança, talvez seja uma boa estratégia, né? Um bom ponto para começar o ataque à insegurança que leva a isso, né? É normal, acho que é normal, natural, que um filho queira ser mais amado pelos pais do que o outro, entendeu? Que queira se sentir mais amado. Eu me lembro o Pedrinho, quando era pequenininho, a gente estava morando em Pequim, e a Mariana estava no Brasil fazendo faculdade. E quando chegou em julho, a Mariana chegou e foi uma alegria, uma felicidade. Ele ficava agarrado com ela o dia inteiro e tal. Aí um dia, estou eu botando ele para dormir, e ele perguntou assim: mamãe, quem você ama mais? Eu ou a Mariana? Era um carinha de 3 anos perguntando sobre uma menina de 20. Eu falei: Pedro, eu amo vocês igual. Vocês são diferentes, mas eu amo igual. Aí ele falou assim: ah, mas eu queria que fosse eu. Eu falei: olha, Pedro, você gostaria que a Mariana fosse menos amada que você? Ele falou: não!
Que maravilhoso.
Então, assim, eu acho que ali foi aquele momento ali foi um momento de revelação para ele, de ele se sentir assim. Ele viu que a Mariana chegou, a minha felicidade, que a minha filha estava ali. Imagine, né? Lá em Pequim, lá no Brasil. Ele estava feliz com a presença dela, mas trouxe uma insegurança, que ele queria se sentir reafirmado de que eu gostava mais dele. Mas quando ele viu que para eu gostar mais dele, a irmã dele tinha que ser menos amada do que ele, aquilo era inaceitável,
né? Eu acho
que
meu filho de 2 anos, ele falaria que sim. Sim, mamãe, eu quero que você me ame com certeza. Porque quando rola esse negócio de filho, mas ela também é filha da mamãe, ela também pode sentar no colo da mamãe. Não, o colo é meu. Então, muito provavelmente, ele não ia ligar de eu amá-lo mais do que a irmã.
Você
não é
que
caso,
lute, meu filho, o amor tem amor para todo mundo. Vamos ouvir então, gente, a nossa próxima ouvinte, que é a Nayara. Ela é o oposto da Zuleika.
Olá, meu nome é Nayara. E o dilema aqui em casa é o seguinte: minha mãe tem um coração muito grande. Se perguntar pra mim, eu acho que eu sou a favorita. Se perguntar pra minha irmã, ela também diz que é a favorita. E nós duas temos uma irmã mais nova, que é filha do meu pai em outro relacionamento. Mas ela desde muito pequena convive com a gente e cresceu dentro de casa. E se perguntar pra ela também quem é a favorita, ela vai dizer que é ela. E agora?
Quem tá mentindo, gente?
Gente, zerou. Essa daí zerou a vida.
Tá tudo, né? Certo pra ela.
Chama essa mãe pro podcast, pelo amor de Deus.
Vem aqui responder pra gente.
Ela tem a receita.
Pois é.
Como assim?
Por favor, manda a receita que a gente posta na internet. Tá bom? A gente lança a pergunta pra ela, né?
Exatamente, pergunta pra ela. Ela tem a resposta, porque eu...
Mas eu acho que é um pouco o que a Dona Elvira fazia, né?
Eu acho que é uma coisa de incentivar a parceria entre os filhos, sabia?
Isso,
a minha mãe,
isso,
sempre,
Sônia,
incentivava assim.
Incentivar a parceria e não a rivalidade. Porque antigamente,
exato,
as mulheres, elas tinham, criavam as mulheres, uhum, pra competir entre elas. Eu sei porque eu sou de uma família só de mulheres, e sempre, inconscientemente, acho que minha mãe criou uma rivalidade. A gente cria, olha como sua mãe vai melhor na escola, olha como, né?
Não, você imagine,
ao comparar,
que,
né?
Quando eu tinha, era assim... A diferença de idade entre um e outro lá em casa é 1 ano, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, né? Só a nossa caçulinha, que tem 9 anos de diferença, com a que era caçula antes. Mas, assim, a minha mãe sempre incentivava que um ajudasse o outro nos deveres de casa. Então, se você está no segundo ano, você ajuda quem está no primeiro. Se você está no quinto, você ajuda quem está no quarto. Ensina a fazer aquele dever de matemática. Ajuda a estudar para uma prova. Ela botava, assim, umas obrigações, né? E eu acho que também o fato de você... dizer, você botar obrigação, eu acho que nisso eu fui meio relapsa com meus filhos, eu sou meio frouxa. A minha mãe dava obrigações para a gente, e eu vejo que isso construiu resiliência, construiu oportunidades de a gente fazer coisas juntos, de a gente fazer parcerias. Então, essa coisa de que a gente brigava por causa de alguma coisa, mas ai se alguém olhasse de atravessado para algum de nós. Era a bridarada toda, entendeu? Um defendendo o outro. Essa união entre a gente, eu acho que foi muito construída por ela nisso, incentivando as nossas parcerias, incentivando as nossas identidades, né? E uma coisa muito de falar de autoestima, né? Vocês todos são muito inteligentes, vocês todos são capazes, vocês são capazes. Ninguém é mais capaz que vocês. Vocês são capazes de fazer todas as coisas que vocês quiserem fazer na vida. Basta vocês, né, correrem atrás. Ela tinha uma coisa assim que...
Eu acho que o grande desafio ela cumpriu, né? Que é fazer 8 filhos se sentirem amados igualmente, né? Isso é maravilhoso, né?
Talvez nem todos tenham se sentido igualmente amados ao mesmo tempo e durante o tempo todo, claro. Mas eu acho que hoje, olhando em retrospectiva, eu não vejo nenhum de nós com algum trauma de não ter se sentido amado, não. E pelo contrário, assim, né? Acho que o fato de a gente ser muito próximo e se amar muito e gostar muito de estar perto um do outro, né? Os 8... eu acho que mostra isso, né?
Que lindo. Bom, gente, amei a presença de vocês. Mães maravilhosas. Feliz Dia das Mães.
Feliz Dia das Mães. Feliz Dia
Viva
das Mães
nós! E obrigada pela participação. Acho que ficou uma mensagem para... Sempre assim, a gente mostrando que mãe não tem que ser perfeita, né? E que consegue.
Ainda bem!
Ah, ufa! É culpa.
Porque senão falharíamos nisso.
Exato. Não há culpabilização.
A espécie humana teria se extinguido.
Exatamente. Querem deixar uma mensagem para as mães?
Eu acho que, assim, no fundo, né, a nossa capacidade de amar é infinita, né? E isso é importante a gente deixar claro, né, para os nossos filhos sempre, né? Porque pode haver uma sensação, e às vezes às vezes é uma provocação também do filho, né, com a gente, assim, a gente não levar isso tão a sério, e isso que vocês falaram aí sobre a comparar os filhos, eu acho um ponto super importante, sabe, a gente respeitar a individualidade de cada um, sabe, e não incentivar a competitividade, ao contrário, como a Sônia falou, né, ajudar, dar autoestima, enfim, e a gente... segue na luta, né, e eu acho que tá dando certo, eu acho que a gente tá com muita, muita informação aí para assimilar o nosso amor e, né, construir indivíduos cada vez melhores.
Eu concordo com a Fernanda, eu queria também fazer um gancho aí nessa coisa da comparação. Tem uma frase que eu aprendi, né, que é da Elisama Santos, e ela diz que a existência de um filho não deve ser pautada na existência do outro filho, isso, né, então você pode dizer que você, que melhora a sua letra, para a sua letra ficar linda, mas não para ficar linda igual a da tua irmã ou do teu irmão. Então, eu acho que se a gente enxergar a individualidade, assim como a Fernanda falou, já é meio caminho andado, né? Falhar, a gente vai falhar mesmo, e entender que isso faz parte do processo também já é um pouquinho aí da liberação dessa culpa que tanto falam.
Eu só queria dizer que a gente tem que ser mais generosa com a maneira como a gente olha para dentro da gente, né? A maternidade é difícil, a maternidade é desafiadora. E é um negócio que nunca acaba. A minha mãe também, outra coisa da Dona Elvira, né? Ela dizia assim, ai, filha, maravilhoso, mas dura.
É pra toda a vida.
É uma trabalheira que nunca acaba. E é verdade, porque assim, você acha que porque a Mariana é mãe, tem filhos, tem 37 anos, okay? Eu não me preocupo com a Mariana, eu não tô de olho nela, eu não tô... Eu tô igual, cara. É, né? Agora, e também reconhecer que tem certas coisas da sabedoria popular que não estão aí à toa.
Com certeza.
Coração de mãe é sinônimo de coisa imensa, grande, onde cabe o universo. Né? E a gente lembrar isso para os nossos filhos talvez seja uma boa estratégia. Também,
e de, né? Pai também, né?
É, claro, isso. De pai também.
É preciso uma vila inteira para cuidar de uma criança.
Exatamente. Exatamente.
Maravilhoso. Feliz Dia das Mães, gente.
Ah, um
feliz
beijo.
Dia das Mães.
Feliz Dia das Mães.
Um salve. E um salve. Um beijo.
Adorei ver vocês.
Um salve para Dona Elvira.
Um salve para Dona Elvira. E lembrando que o Prazer Renata é um podcast feito por mulheres. Produção Duda Kuhner e Isadora Neumann. Edição Letícia Amâncio e Isadora Neumann. Direção Perla Rodrigues.